Mais um Sobretudo no Ar, o seu videocast de cultura, de entretenimento, uma produção do Jornal da Gazeta. Estamos no ar em todas as redes sociais do Jornal da Gazeta. Se você está nos assistindo pelo YouTube, aproveita, já siga o canal do Jornal da Gazeta, favorite esse episódio, comente, a gente lê todos os comentários. Siga também as nossas redes sociais. Eu sou Fernanda Azevedo e a nossa convidada de hoje já traz um quê aqui de um aroma de pão de queijo, de mineirice no estúdio, um sotaque gostoso, um papo bom demais, mas eu não vou fazer as apresentações, não. Quem vai fazer é o meu parceiro, é com você.
Oi, gente, eu sou o Felipe Vidal. Olha, a Fernanda tava falando dessa mineirice e acho que vocês já conseguiram ouvir um pouquinho da risada, que é contagiante, porque o carisma desta mulher, que é uma das maiores atrizes do nosso teatro nacional, ela é
Olha.
maravilhosa. Em uma só vez, em uma apresentação, ela já reuniu 10 mil pessoas. Não só ela, mas um grupo que é famoso por ter uma essência muito linda de brasilidade e espalhar toda a nossa cultura, não só no país, mas no mundo, o Grupo Galpão. A gente tem uma honra hoje, enorme, gigante, de receber Theudabara!
Ah, muito obrigado. Muito obrigado, gente.
Que maravilha te
Maravilha.
receber, Theuda! A gente tá tão
Que
feliz!
maravilha vir aqui, ó, ser recebida por você.
Ai, essa energia, ó, e ela chegou, vamos dizer, ela chegou já aqui olhando os nossos adereços, né? Nossos,
É.
porque uma atriz com vários cenários, ela já foi curiosa
Olha
e veio
aqui.
aqui.
Aí eu pensei que se fosse origami, olha que lindo. Não, é um. Como é que chama isso? É uma coisa de
É
mensagens.
mensagens, isso
Vamos ver
mesmo.
qual é a mensagem que nós
Leia, vamos
damos.
começar com uma mensagem.
Ah, que lindo! Viver é plural, Guimarães Rosa.
Viver é plural. Nossa, que frase perfeita para o
Perfeita.
episódio de hoje, porque pluralidade é a essência do ator, é a essência do
É,
teatro, né?
essência, essência do Grupo Galpão. Né? Nós somos vários atores que foram entrando no grupo. Primeiro a gente era mais fechado, mas depois foi entrando pessoas, sabe? A gente foi, né? Tinha música, então foram trazendo pessoas de música e para fazer também trabalho corporal, trabalho de voz. Então, assim, hoje em dia, o galpão é muito grande.
Muito grande.
Muito grande. Nós somos 12 pessoas.
Mas como é que começou? Qual que é a origem dessa história? Que você é uma das fundadoras do grupo,
Sou.
né?
Menina, a gente começou quando a gente fez um espetáculo com os alemães do Teatro Livre de Munique. E maravilhoso.
Não era galpão ainda.
Não, não era galpão. Ele fez uma oficina em Belo Horizonte para todo mundo, o Goethe que tinha convidado.
O Instituto, né?
Instituto Goethe. E aí nós fomos para lá, fomos fazendo, e era uma loucura, porque eles não falavam uma palavra de português, nem a gente uma de alemão. Tinha alguns que arranhavam o inglês, conseguia fazer uma comunicação, mas era aquela loucura. E eu tenho até hoje as coisas que eles falaram. Quando eles iam te corrigir, porque você fez. Não como cagado, Teuda! Porque ele ia lá no dicionário.
Eles tentavam traduzir a gíria.
Eles tentavam falar, ter um português
O
mínimo.
português, não como teatro de putas! E eles eram muito severos.
Severos.
Demais da conta. Eles são grotowskianos, né?
Mas severo você diz nessa questão da rigidez do que é a profissão?
É. Te contar um caso para você entender. Nós estávamos fazendo improvisação. Todo mundo assim no chão e ele ia mandando. Fulano, aí você tinha que fazer. Ele te dava uma bota. Você tinha que improvisar com aquela bota, fazer o que você quisesse, menos calçada no pé.
Que é o mais óbvio. Menos isso.
É, isso não podia. Você podia usar de telefone, de chapéu, fazer o que você quiser. Mas aí eu acabei a minha improvisação, E fui sentar, e ele falou, Eduardo. Aí o Eduardo começa a fazer a improvisação dele. Eu pego a minha bolsa, abro, tiro uma maçã que estava dentro. Ah, deu uma mordida. Acabou o ensaio, acabou a improvisação. Como que você tem coragem de morder uma fruta na frente do seu companheiro que está apresentando? Isso é um desrespeito, mas acabou. Acabou o ensaio.
Acabou o ensaio?
Acabou. Ele chorava. Chorava de assim, ele achou que foi...
Um desrespeito muito grande.
Você tomou desrespeito. Uma bronca em alemão.
Em alemão.
Mas, Teuda,
misturado com o português também.
Mas deu para entender. Olha pra gente ver como a intenção vale tudo, né?
Vale tudo.
E essa oficina tão forte, tão intensa.
Aí a oficina foi. Era para os atores todos de Belo Horizonte que quiseram fazer, que se inscreveram. E aí foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Porque não era brincadeira, não. Ele falava que a gente só está pronto para criar quando a gente está exaurido. Aí o corpo está pronto para criar.
Tá, porque como se você está cansado...
Você tirou as defesas
todas. A forma.
A forma, então você tirou. Aí você está pronto para criar.
Porque você ficaria meio que nesse estado de emoção, meio pele, espírito...
Mais vulnerável,
não
talvez.
Sei. Eu acho que a gente ficava mesmo... É, porque quando você está fazendo, você fica querendo se dirigir. E quando você já está, você solta a franga, né? Então, ele falava isso. E tinha uns exercícios que a gente ficava abraçado assim, ó. Todo mundo falando, um cão entrou na cozinha e roubou umas linguiças, batendo tanto nele que virou uma salsicha. Isso tudo pulando. Vendo isso, a cachorrada, cavolhuma, sepultura, isca, vendo o epitáfio, a que jaz uma figura. Um cão entrou na cozinha, um cão entrou na cozinha.
Para cansar.
O suor pingava assim. Aí que você começava a ensaiar. Uau. Sabe? Era maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Né? Assim, foi duro fazer? Foi.
Mas o que sobrou disso foi uma vontade de continuar o grupo.
É. Aí o que acontece? Quando acabou a oficina, eu só embora. Falei, mãe. Aí nós fomos lá no guete, falando, não, a gente quer trabalhar com ele, você traz ele, você traz ele, você traz. Aí ele pegou e chamou eles e nós fomos para o festival de inverno da UFMG, que esse ano estava sendo em Tiradentes. Tiradentes, não. Que diabo? Onde nasceu o Juscelino? Diamantina.
Meu Deus, arrasaram.
Arrasei.
Arrasou.
O festival estava sendo em Diamantina. Então, a gente ficava o dia inteiro fazendo a oficina de teatro de rua, andando de perna de pau, malabares... É, jogar bastão, tudo que você pensar, a gente fazia. E depois disso, a gente ia almoçar e depois ia ensaiar a Alma Boa de Sete Suan. E nós começamos a fazer a Alma Boa de Sete Suan, que foi um espetáculo belíssimo.
Esse é o primeiro espetáculo do Galpão?
Não era galpão ainda.
Ainda não era.
Não era galpão, mas é o que foi. Foi fazendo um ninhozinho.
Essa
do
sementinha.
Galpão, a sementinha.
O embrião, ficou... né?
É, o embrião. Nós fizemos. E aí a gente ficou doido, né? Quando fez. O espetáculo era lindo. Os deuses chegaram em pernas de pau, com máscara, sabe? Era... quando eu fui ver o filme, né? No galpão tem o filme. Eu fui ver o filme e eu fiquei pasma. Eu ando o palco inteiro de joelho. Eu era a senhora Chanté, né? Que era que vai brigar com... Não, né? Que vai brigar com... Meus filhos, eu vou morrer de fome. Você vai me dar o arroz, né? Porque quando ela tem dinheiro, os deuses premiam ela. Aí todo mundo quer que ela resolva o problema deles, tá entendendo?
Entendi. incrível.
Mas foi muito bonito o espetáculo.
Aí, tá, teve essa segunda vez deles.
Aí eles
saem,
vão embora de novo.
E aí tá na mão de vocês.
Ele vai embora, leva as pernas de pau, leva os figurinos.
Levaram tudo?
Tudo!
Ou seja, só deixou o corpo mesmo cansado.
E a vontade.
E a vontade.
É. Aí eu tô um dia lá em casa olhando meus meninos. Tinha dois meninos pequenos. Aí ele chegou. O Eduardo chegou lá de carro e tinha uma Brasília.
O Eduardo, que você já se referiu algumas vezes, é um também dos fundadores do Galpão.
É um dos fundadores. Ele foi lá e falou, Teuda, tô pensando uma coisa. Eu tenho um baú de figurino. Vamos montar uma festa pra gente sair da rua, de um teatro de rua? Vamos sair? Vamos? Aí, vai, vamos, né? Abre o baú. Quando a gente abre o baú, ele tinha um monte de figurino, tudo da família dele. Casaca do avô, cartola do avô, sabe?
Super teatral, assim, o figurino.
Um vestido de noiva, que ele nem sabia de quem, não sei o quê, não sei o quê. Ele pegou um papel e escreveu assim, ó, botou um papel aqui na perna e escreveu. A noiva não quer casar. E começou a escrever um texto da noiva. Que não era nada mais do que um pretexto para a gente mostrar o que tinha aprendido na oficina.
E com figurino.
Andar de perna de pau, correr, fazer mágica, não sei o quê, não sei o quê. E aí nós montamos o espetáculo.
O estudo de vocês começa, então, nessa oficina, isso?
Isso.
O estudo que já é desenvolvido há quantos anos no Galpão?
Há muitos anos.
Já são mais de 30?
São, já são 40.
40 anos.
Mais de 40, eu acho. E aí a gente montou a peça, gente.
Na rua?
Montamos na rua. Porque lá tinha um lugar lá que era da UFMG, que era um alojamento de estudante, que era um hospital que estava lá desativado, eles fizeram alojamento. Então, nós fizemos lá tinha um gravado, nós começamos a ensaiar lá e fazia tudo. Além disso, lá tinha uma creche, a gente tinha a oportunidade de pegar o espetáculo e apresentar para os meninos. Eram as primeiras críticas, primeiras apresentações que a gente tinha, né?
E passava o chapéu, Teuda? Como é que vocês ganhavam
não,
dinheiro
no começo? Não, daí nessa hora não.
Que é importante.
É, não, teatro de rua tem essa tradição do chapéu,
essa
né?
A gente estava em estudo com os meninos, né?
Entendi.
Mas quando a gente fez a rua, quando a gente falou, não, tá bom. Aí nosso Eduardo foi lá na prefeitura e falou, tô com espetáculo, queremos apresentar um espetáculo. Aí tivemos que arrumar para registrar o grupo. O Eduardo arrumou os registros, registramos. E aí, depois que registrou, fomos na prefeitura, falamos, nós queremos fazer em 6 praças. Aqui, ali, aqui, não sei o quê. Eles ainda pediram mais 2 na periferia. Eu estava morrendo de medo, porque a periferia me brava. Eu tava na perna de pau, Eduardo também, e eu ouvi o menino falar, o Eduardo falou, vou fazer uma mágica. Bate assim da cartola. Aí eu ouvi o menino falar, eu vou ficar de olho, porque se ele estiver me enganando, eu vou julgar ele nessa perna de ouro. Eu fiquei apavorada. Por quê?
Imagina isso no meio do espetáculo.
Por quê? Quem fez a cartola do Eduardo foi eu.
E ainda ia sobrar para você.
Eu que fiz, botei um fundo falso. Forrei tudo de veludo, forrei vermelho por dentro, fiz uma corrente de lente colorida, deixou o vermelho lá, botei tudo, deixou o vermelho para fora. O Eduardo falava, olha aqui, batia na cartola, não tem nada, não tem ninguém. Ia ver aquele pedacinho de coisa ali. Aí ele, pá, e puxa aquele, e o povo todo bateu a palma, aquela coisa. E aí a gente fez, cara. Estreamos e nós fizemos. Depois que a gente fez, começamos a vender pelo interior de Minas. Todas as prefeituras queriam comprar.
E isso é um pouco da essência do Galpão, não é? Você acha que ela já começou meio que certo. Vocês certo. Pegaram o caminho ali ideal para crescer isso.
Começamos na rua, sabe, com o povo em volta da gente. Tem histórias lindas. Tem um que a gente acabou o espetáculo, eles fizeram uma roda e ficaram lá cantando de mão dada com a gente. Não queria que a gente fosse embora. Tem uma cidade que eles botaram a gente em cima de um caminhão com o Papai Noel da bunda murcha, com saco de bala, jogando bala para os meninos. Eu tinha um horror daquilo.
Ah, meu Deus.
Jogar bala para menino. Você tinha que fazer tudo. Uma vez nós fomos no desfile de 7 de setembro, aqueles soldados, e nós na frente. Olha o que a gente fez de tudo.
Teuda, a gente estava, né, nessa semana lendo coisas sobre você e trocando ideia, eu e o Felipe, sobre o programa. E eu falei, ah, Felipe, eu estudei com uma Teda que foi nomeada Teda por causa da atriz Teda Bara.
É.
E aí, Teuda Bara, né, ficamos intrigados se tinha... Se
conexão.
Tem conexão com essa atriz do cinema mudo, né?
Quem fez essa conexão foi o Ed Ribeiro. É, que era meu diretor.
Teuda é seu nome de batismo.
Teuda é meu nome de batismo.
E quase não foi também, né?
Não, Teuda sempre foi meu nome de batismo.
Mas...
Minha mãe nunca deixou eu me chamar de Sônia.
Mas quase, pro seu pai seria Sônia.
Seria, ele me registrou lá com o nome de Sônia.
E aí sua mãe foi no cartório, trocou de Sônia pra Teuda.
Pra Teuda, mas muito tempo depois. Chegou lá... O moço falou, quando ela foi batizar o meu irmão, batizar não, foi registrar meu irmão. Aí ela falou, não, eu quero registrar ela também. Aí ela falou, ah, mas ela já está muito grande, só vai ter que pagar uma multa. Mamãe não teve dúvida, então muda a data, botou 1º de novembro.
Mudou a data do seu aniversário?
Mudou.
E mudou o seu nome?
Mudou.
Mas ela já te chamava de Teuda?
Só me chamou de Teuda.
Teuda Magalhães Fernandes.
Só me chamou de
Teuda. E aí o Bara surgiu...
O Bara foi um diretor, esse Ed Ribeiro, que por causa da Teuda Bara, ele botou Teuda Bara.
E aí você gostou e foi
aí
nome artístico.
Ficou, porque sai pro jornal, sai para tudo quanto é lugar, ficou.
E é bem sonoro, né?
É bem sonoro.
É Teuda Bara.
E ela é uma atriz linda. Eu vi foto dela.
E a sua família tinha uma questão artística, né?
Tem, meu pai era trombonista.
Tá.
Meu pai era trombonista, tocava na orquestra sinfônica, tocava na banda do Corpo de Bombeiros, tocava na rádio, ele tocava em tudo, tocava em circo, sabe? Criar 6 filhos no bico, ele tocava em todo lugar que chamava filho.
Vocês são em 6.
É. E fazer, por isso que eu falo lá na peça, fui a primeira cabaretinha dessa cidade. Eu falo isso que meu pai batia, fui o primeiro cabaretinha dessa cidade. Ele alugava um local, contratava as mulheres para dançar, contratava lugar para vender bebida, essa coisa toda, fazia toda a produção.
Cabaretier é o dono do cabaré.
É o dono do cabaré.
Nossa, ele fazia toda uma produção.
Fazia toda uma produção.
Uau! E a sua mãe?
Minha mãe ficava lá em casa. Minha mãe era a mulher do lar.
Com tanto filho?
Com 6, né?
6 filhos, era a mulher do lar. Ela ia muito pra igreja. Ela cantava. Cantava em casamento, cantava em tudo. Ela adorava cantar. O sonho dela era ter sido cantora, sabe? Sambista, essas coisas. Mas... Naquela época, você sabe como é que os homens são, não deixaram a mamãe.
E isso influenciou essa casa de artista?
É, a gente cantava, ela cantava o dia inteiro. Lavava roupa, cozinhava, fazia tudo cantando. E ainda estimulava a gente a cantar também.
E cantar é uma das coisas do galpão, né?
É.
Mais uma das... O circo que você falou...
É, o circo. Porque, assim, papai tocava em circo... E aí ele levava a gente. Eu, por exemplo, nunca tinha visto teatro. Na minha época, ela não levava teatro. É, não me levava em teatro. Eu via teatro assim. Como não tinha televisão, não tinha essas coisas, as escolas comemorava todas aquelas datas comemorativas de Tiradentes, mãe, não sei o quê. Comemorava tudo fazendo teatro. Cada sala tinha que preparar um número para apresentar. E aí e a gente fazia aquilo. Então, o teatro que eu conheci foi esse. É, depois, quando eu estava com 13 anos, eu fui para um colégio interno lá em Sete Lagoas, e um dia teve um teatro profissional mesmo, eu vi, fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada.
É uma memória que você tem, assim?
É, eu tenho memória desse teatro.
E aí já começou a fazer teatro profissional?
Nada,
não.
Aí, depois disso, eu fui trabalhar, fiz curso de professora, depois eu fui trabalhar numa livraria, lá eu conheci uns amigos, né? Todo mundo intelectual daquela época da ditadura, me levava para aqui, para ali, me levaram lá no Francisco Nunes e eu vi uma peça de teatro lá maravilhosa. E aí eu fiquei pirada com aquilo. E o DA também da faculdade, ele era aberto. Então ia Zé Celso, ia todos os artistas iam lá. Alexandre, aquele Borg, o Gilberto Gil, aquela outra cantora, outra atriz, estou esquecendo o nome, elas todas foram, todo mundo ia lá. E aí,
direto da fonte.
É, Julian Beck foi lá, com a Judith Malina, tá entendendo? E aí, aquilo eu fiquei doida. Quando eu vi eles, eu fiquei doida. Eles vão para Ouro Preto, são presos lá. Volta, vão para o DOPS. Então, assim, foi uma loucura. Mas eu vi que ali era um caminho que eu queria ir.
Que você não estava seguindo ainda, mas que você poderia seguir.
Que eu queria ir. E aí, na própria Fafiche, você vai conhecer gente de teatro aqui e ali, faz, ensaia, não sei o quê. Pronto, fizemos.
Até o Zé Celso é um dos diretores que você trabalhou um tempo, um período na sua vida.
Trabalhei, fui lá pro Teatro Oficina. E eu, porque quando ele foi lá, eu fiquei doida com ele. Fiquei doida com o Zé Celso. Sabe
todo
assim,
ele fica, né?
Chamou, o espetáculo dele chamava Ensaio Geral do Carnaval do Povo. Ele levou os artistas dele todos para uma escadaria lá da Igreja de São José. E eles iam cantando, e eles cantavam uma música que virou o hino do teatro. Eu sou, papará, papá, o teatro brasileiro da vida, o espelho verdadeiro, sambando neste carnaval com a minha arte, que é imortal. Mas é muito lindo, era muito lindo. A gente cantava assim. E aquela escada cheia de ator cantando, era muito. Depois, Zé Celso levou a gente dentro do restaurante da UFMG, nós cantando na cozinha para as cozinheiras, no meio das panelas, elas doidas dançando. Nós... Aquilo foi uma loucura para mim, era tudo que eu queria.
Era o lugar e a hora para se estar, né?
É,
que lindo.
E aí você veio para São Paulo. Isso ainda lá em Minas.
São Paulo.
Aí Zé Celso voltou para São Paulo, você também veio passar uma temporada aqui.
Ah, eu vim porque eu fiquei doida, né? Só pensava naquilo.
E aí você ficou quanto tempo aqui em São Paulo?
Eu fiquei uns 7, 8 meses, eu não tenho certeza.
Ah, sim.
Foi o tempo da minha gestação do segundo filho.
Ah, e você voltou para BH?
Eu voltei para ter meu filho.
Aham. Uhum.
E foi ótimo. Tive meu filho lá, aí fui. Quando você tem filho, você tem que parar um ano, mais ou menos. Porque...
Não é fácil, né?
Não,
bebezinho.
Não é fralda, é peito, é isso, é aquilo, é papinha.
Você tem dois filhos?
Tem dois. Aí não dá. E todos dois gostam de teatro.
Gostam.
Um mexe com som, essa parte de som, de gravação, de não sei o que, ele mexe. O outro é até ator.
Você fez uma peça doida, exatamente. Ah, e tem uma frase tão bonita que eu separei aqui, que eu ouvi você falando, e eu achei muito bonita, só um trechinho bem rápido, que é temos que abrir brecha para a poesia continuar entrando.
Claro. Se você lugar com essa dureza, não dá, né? Tem que abrir brechas.
Achei tão bonito isso,
Teu. Eu também achei lindo.
O Galpão produziu muita coisa, né?
Produziu. Muita coisa.
Porque depois dessa coisa pequena, das prefeituras, do caminhão com o Papai Noel, foi ganhando mais
espaço. A gente foi fazendo palco e rua, sabe? Depois a gente foi fazendo palco, foi para São Paulo. E Gabriel viu o espetáculo da gente, queria a gente. A gente fez A Esposa Muda, que era uma comédia de arte, A gente começou a pesquisar, tá entendendo?
Estudando,
indo naquilo, sem, assim, ó, na carne, sabe?
E como é que é fazer?
Não tinha patrocínio, não tinha nada, a gente ia.
Independente.
E como é que é essa coisa coletiva? Né, de você ser parte de um grupo, né? É difícil, é fácil?
Não,
é...
fácil não é, né, gatinho? É difícil, mas eu tenho muito orgulho do Galpão. Tenho muito orgulho. Para te falar a verdade, se não fosse o Galpão, eu acho que a gente não sobreviveria à pandemia. Sabe por quê? Quando veio a pandemia, nós que era acostumado com 5.000 pessoas na praça, e viaja para aqui, viaja para ali, viaja para cá, ficar sentado dentro de um quarto, fazendo teatro dentro de uma telinha, e a gente fez tudo o que podia, fez poesia, fez música, fez tudo o que podia dentro daquela telinha. Mas aquilo ia dando muito. Ia dando a gente uma coisa muito difícil. Mas a gente sabia que era a única coisa que a gente tinha para fazer. Então a gente debruçava e fazia.
As pessoas precisavam demais disso, né?
Então, quando liberou que nós fomos montar outro espetáculo, a gente falou, a gente quer uma coisa que junta a gente.
Já esse que vocês fizeram?
É, nós fizemos o cabaré.
Conta um pouco sobre o cabaré, como é essa montagem?
Uai, o cabaré, ele começou muito sem rumo. Sem rumo, assim, a gente queria isso. Um espetáculo que agregasse as pessoas, que desse a ideia do cabaré, de como o cabaré era, com dança, com música, com vários números que tinha. E a gente queria trabalhar isso, trabalhar porque não sabia onde que ia dar. Sabe como é que é? É um rio andando assim, ó, e você atrás. Você não sabe onde que vai, mas vai. E... perdi aqui. Não, aí a gente tinha essa coisa.
E o cabaré foi nascendo, então, dessa coisa coletiva do pós-pandemia, da vontade
foi
de fazer.
De fazer. Ele foi saindo daí.
E o texto novo.
É.
É um texto...
A gente tinha uma equipe, que o Galpão também tem isso. Ele é um grupo muito organizado. A gente tem produção, a gente tem... A produção tem uma... como é que é vice-produtora, né?
Lá do lado. Produtora executiva.
Tem vários tipos de produção.
É, que fica lá, tem divulgação, tem gente que cuida lá do dinheiro, gente que cuida de tudo. Quer dizer, ele é muito bem estruturado.
Teudo, e é muito importante, né? Essa profissionalização mesmo para dar certo, né? Além da criação.
Muito importante. Porque antes a gente ensaiava no DA da Fafiche. E lá tinha um banheiro do outro lado e um bar ali. Aí você estava lá improvisando, passava o bêbado assim, ó, ia lá no banheiro e voltava. Tá entendendo? No meio de sua cena. Então tinha essas coisas. E quando a gente voltou da Itália, a gente ganhou um dinheiro na Itália. E o que a gente fez? Compramos o galpão.
Investiu no grupo.
Investimos no grupo, compramos o galpão. E foi maravilhoso, porque aí a gente tem o espaço para deixar tudo lá, não precisa de acabar o ensaio, guardar, né? Tá tudo lá. Só se você quiser guardar, Hoje a gente até guarda, porque o espaço ficou tão bom que vem outras pessoas para ensaiar. Acho muito importante também isso, se abrir o espaço para outras pessoas.
E onde que é o galpão?
É da rua Pitangui.
Mas em Belo Horizonte.
3.403, para baixo ali um pouco do Mineirão, não, do Independência.
Que é o do Atlético.
É. E além disso, a gente tem lá no final da rua da Pitangui, tem um cinema que a gente transformou no espaço cultural, nossa sede cultural.
O que é uma sede cultural? Onde tem memórias?
Tem memórias, tem, que eu ia te falar, tem filme da gente.
É um documentário que você falou.
É, tem várias coisas, sabe? Tem várias coisas. Tem um registro da gente lá. Então é importante quando as pessoas vão lá, todo mundo que vai fazer pesquisa, porque o galpão virou um grupo que as pessoas vão pesquisar.
Conhecer essa trajetória grande já.
É, quer conhecer, quer pesquisar, quer fazer tese, até gente de fora. Já foi lá fazer tese, fazer coisas sobre o galpão.
Eu comecei aqui o programa falando dessa apresentação que vocês fizeram do Romeu e Julieta para 10 mil pessoas lá na Praça do Papa,
fizemos,
em Belo Horizonte.
Foi.
É em uma noite, tá, gente? Não são várias sessões. É de uma vez só, 10 mil pessoas.
Foi uma loucura.
E aí me conta, essa foi a vez que vocês fizeram para mais gente ou esse público também já teve maiores?
Olha, eu sei te falar muito bem isso, não, mas teve um espetáculo que foi gente pra caramba, que a gente fez num parque. Lá na Pampulha, eu não sei nem o nome do parque direito, mas o parque tinha lá uma catraca que registrou. Ficou gente assim em cima do muro, gente assim, gente no chão. Era gente de mar da conta. E eles foram assistir o espetáculo. E eu acho lindo, né? Eu adorava fazer o Romeu. Eu adoro meus personagens.
Qual que tem um carinho mais especial, assim?
Ah, eu nem sei te falar. Eu adoro o Romeu, eu adoro o de Nossa Senhora, que eu fazia Nossa Senhora, a Rua da Amargura. Deixa eu ver qual outro que tem. Tem o Nós com o Marcos Abreu, que eu não posso... Não, um espetáculo dedicado a mim, né? Eu me emociono quando eu lembro desse espetáculo. O Marcinho é mesmo uma coisa fantástica. Né? Ele criou aquele espetáculo. Aquele espetáculo não tinha texto. Ele foi criando assim, ó.
O Nosso.
É o Nosso.
Juntando.
Era um espetáculo que não tinha texto. Ele foi juntando.
O Nós é o que vocês fazem uma ceia, né? Durante o espetáculo.
É.
Vocês vão cozinhando.
Vai. Distribuir sopa.
Distribui. Tem uma cachaçinha.
Cachaçinha. Eita. Vai distribuindo também a caipirinha. É. Né? Tem aquela coisa. Eles expulsam, me expulsam. Depois me prende para eu não sair.
Que é um espetáculo nosso, né? O nome já traz, mas é um espetáculo que fala mesmo das relações entre as pessoas, da convivência.
Exatamente. É um espetáculo muito forte, muito bonito. E que falava muito do país, como o país está agora, sabe? Foi um espetáculo assim, que eu escrevi o meu protesto, não é protesto que fala.
A justificativa? Não.
Não, ele mandou a gente fazer uma coisa, era um protesto. Quando você quer falar uma coisa, esqueci, na hora que eu lembrar eu falo.
Fazer a intervenção, assim.
É, eu resolvi falar, eu tinha acabado, a mediadora acabado de julgar o acabar com a Mariana lá, descer aquela coisa e tal. E aí eu fiz o meu improviso, passando barro na cara e na roupa e aquela coisa toda e tal. E aí eu fiz o espetáculo assim. Era um manifesto. Tinha um manifesto muito bonito que eu falava. E eu acho uma das cenas mais fortes. Porque eu tirava a roupa, ficava nua. E você vê, eu sou uma pessoa que não é muito simpática de ver nua, né? Mas, o dia que eu tirei a roupa, O Paulo André que ouviu, graças a Deus que eu não ouvi. O Paulo André que ouviu. A mulher lá da plateia falou, Jesus Maria José. Graças a Deus que eu não ouvi.
Senão o manifesto ia virar outro, né?
Mas é muito
Mas
bonito.
Mas muito forte essa cena,
muito
né?
Forte.
É muito forte.
Ô, Teuda, eu queria falar sobre, né, Romeu e Julieta, que é um texto que a gente conhece, William Shakespeare. Mas como você vê essa importância de, além de pegar esses textos consagrados e trazer na linguagem do galpão, levar pra rua, trazer circo, música...
Isso é mais importante, porque ninguém nem lembra de Romeu e Julieta e vai ver, né? Vai ver o espetáculo. Tem uma outra visão do espetáculo.
Né? Leva o clássico pra rua, né?
Leva o clássico. Nós levamos vários, né? Levamos Molière... Levamos qual? Ah, os gigantes.
Gigantes da montanha.
Como é, né, que vocês escolhem o texto que vai?
Menina, são várias reuniões.
E senta que lá vem história.
E senta e vai isso e vai aqui. Não, mas eu não gosto desse, mas eu gosto daquele. Mas...
Tem uma fila.
Mas e se a gente fizer esse? Não, é numa mesa, assim, é, de reunião. E eu falei isso, que era aquilo. Tem gente que fala, não, eu não quero fazer texto escrito. Eu quero criar o texto, feito o caso do Marcinho. A gente já tinha combinado que ia fazer com o Marcinho. Quando ele falou, eu não quero, então não adiantava achar texto nenhum, entendeu? Né?
Tem que deixar criar.
Tinha que começar a criar. E ele foi trabalhando a gente e criando o texto.
Falando em criação e dessas todas as possibilidades possíveis, com tanto tempo de carreira que você já tem no teatro, mas também televisão, cinema, como que
no
é?
No Cirque de Soleil.
No Cirque de Soleil. Já que você falou, não vou nem fazer a minha pergunta e já me conta essa história, já que você puxou.
Enfrentou 30 graus negativos no Canadá.
Peguei.
Conta, pode contar. Como foi, da onde veio?
Olha o frio.
Eu amei o Canadá, mais do que os Estados Unidos. Canadá é uma cidade muito legal.
É a sede, o país é a sede.
É a sede.
Foi Montreal, né?
São vários galpões enormes, porque eles constroem tudo, eles não compram nada. Eles só compram, eu acho que, cílios. Eu nem sei o que, é que eles compram mais. Mas... tudo eles fazem sapato, eles fazem roupa, eles fazem figurina, eles modificam o tecido, essas coisas, eles fazem de tudo. E é tudo segredo, segredo industrial, você não pode comentar, não pode fotografar para mandar para ninguém. Não.
Contratos com letras miúdas.
Contratos extensos e letras miúdas. É. Mas e de onde veio esse convite, Teuda? Que agora estamos todos curiosos.
O Roberto Lepage, olha que honra. Roberto Lepage, ele foi a Londres e viu o Romeu e Julieta lá. Aí, ele foi naquela correria, ele viu, teve que viajar e voltar para lá, porque ele, né, dava convite para ir lá no Cirque du Soleil. Aí deram o texto para ele, a ideia do espetáculo é essa. E lá eles não fazem espetáculo, fazem show. A ideia do show é isso. E aí tinha uma ama. Ele falou, essa ama eu posso escolher ela onde? Nos Estados Unidos, aqui no Canadá? Eu tenho obrigação que eu tenho essa? Nenhuma. Você pode escolher no mundo. Ele falou, então eu quero... a Teuda, aquela atriz que fez a ama da Julieta lá em Londres. Aí o povo taca me procurar.
Cadê o zap de Teuda Bara?
Não existia.
Não existia o zap. É 2005 isso, mais ou menos?
Eu não sei.
Mas... um tempinho atrás.
Mas nem tanto. É. Mas aí eles... perdi, Natinha.
Eles te convidaram. Eles estavam te procurando o número?
Procurando como ia fazer para me achar. E várias pessoas lá, procurando. E aí, um produtor foi lá em Belo Horizonte, a gente acabou de apresentar. Ele falou assim, ô Teuda, o Circo de Soleil está te procurando. Eu posso dar seu telefone? Eu falei, pode, mas o que, que eles vão fazer comigo? Circo de Soleil? Eu gorda, velha, o que, que eu vou fazer? Não é... Aí mandou. Eles me escreveram falando que queria que eu trabalhasse com eles, queria uma série de coisas, eu tive que gravar um vídeo andando de um vídeo fazendo o quê? Falando uma peça, a peça do Brecht, falando uma peça do Brecht, o que mais que eu fiz? Uns exercícios de acrobacia. Eu falo, até quando eu acabo, eu falo, olha, isso é pra vocês verem o tanto que eu sou ruim.
Porque... vocês viram, mas não me pesa pra fazer de novo.
Não, eu falo o quanto que eu sou ruim, né? Eu não dou conta de fazer. E aí eu fiz um monte de coisa. Andei de perna de pau, eles mandaram eu cantar, eu cantei. Mandaram... pediram um monte de coisa que eu fui e fiz. E eu, nós estávamos montando um espetáculo com o Gabriel Vilela... com o Gabriel, não, com o Paulo José. Nós estávamos montando o inspetor-geral. E eu louca com o inspetor-geral, eu sou apaixonada com o Paulo José. Aí eu falei, ah, isso não vai dar em nada, mandei. Daí a pouco eles mandam e falam assim, nós queremos que você faça uma audição no Rio de Janeiro. Fui eu pro Rio. Cheguei lá no Rio. Cheguei lá, só aqueles atletas maravilhosos.
Forte.
Dava nó no corpo, assim, ia, fazia tudo. Subia no trapézio, durava com a mão, com uma perna. E a coude assim com uma varinha. Sub! Eu falava, olhava assim, ela, sub! Eu falei, não sub.
Maravilhoso. Não, não venha com essa varinha,
nada.
Não sub. Ela bateu a varinha no chão com uma flor. Sob! Aí eu, puf, pulei e fiquei pendurada lá, assim, feito uma galinha, né? Falei com ela, não, eu não... E ela querendo que eu jogasse a perna, que eu fizesse o número de trapézio. Falei, não, não subo, não, não subo, não, soltei a mão. Aí ela olhou, sentiu uma parede de prego, sabe aquelas paredes assim?
Uhum.
É, aquela escada assim. Ela falou, você sobe essa cadeira. Eu falei, subo. Então sobe, eu subi. Cheguei lá em cima e falou, você passa para essa varanda? Eu falei, passo. Estiquei a perna, passei, andei. Andei bem perto, assim, da beirada, pela chácara, não tinha medo. Eu estava cagando mesmo. Mas passei lá na beirada toda, assim. Aí ela falou comigo, canta uma música. Eu falei, cantar o quê? Ela falou, qualquer coisa. E eu, aí eu lembrei que eu estava fazendo um teste para fazer uma ama. Eu fiz até a perna. Eu peguei meus peitos assim, ó, e fiquei cantando. Na lá, 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 lá. Fiquei cantando assim com os peitos. A mulher abriu o olho assim. Pode descer. Eu disse, falei, não vai dar em nada. Eu falei com ela, olha, eu estou montando um espetáculo com o Paulo José, uma coisa muito séria. É, ela falou, não pare nada do que você está fazendo. Aí eu chego e falei, Paulo José, vamos tocar o bonde, porque isso não vai dar em nada. Quando, daí a pouco, chegou o contrato para eu assinar.
Mas você chegou a fazer o espetáculo?
Qual?
Com o inspetor geral.
Fiz.
Fez o espetáculo.
Eu já estava lá no Rio de Janeiro, fazendo a temporada do Rio.
Olha só.
Ele falou, chegou o contrato.
Só. Chegou o contrato, Teuda.
Chegou. Mas era um contrato de ensaio.
Mas era
um...
Ah, era... não era ainda para temporada, para o espetáculo.
Era um contrato de ensaio. Que você ganhava, ganhava dinheiro, ganhava tudo. Mas era um contrato de ensaio. Você tinha que ir, você tinha que fazer. É, para eles verem se você ia dar conta do recado lá. Que não era brincadeira. Aí eu fui.
Por isso que foi primeiro para o Canadá.
É.
Para fazer esse
porque
ensaio.
Mas não foi só por isso, não. É porque todos os espetáculos do Cirque du Soleil são montados no Canadá.
É como se fosse uma sede no Canadá, assim.
Lá, o Canadá é a sede.
É a sede, né? Aí.
É, aí depois que o espetáculo está montado, eles levam você para os Estados Unidos, aí lá você vai para os cassinos, você...
Aí começa a temporada.
Começa a fazer o espetáculo lá, e aí vai. Aí começa ou viajar, ou ficar dentro do cassino. E aí nós fomos para o cassino e lá que a gente ficou.
A temporada foi fixa num lugar?
Fixa num lugar.
É o espetáculo K, né?
K.
E como aí... que foi? Quais são as memórias dessa época?
Ah, assim? Muito. Era muito doido. Eu subia, bicho, amarrada por uma corda, tem uma cita aqui, tinha uma cordinha que era assim, ó, de um trem que eles travavam aqui, e eu subia com dois peixes na mão, assim, ó.
Içada só pela cordinha?
Só pela cordinha. Eu chegava lá, tinha um cara que me pegava, sabe? Me pegava, me tirava, botava outro cinto, sabe? Primeiro ele botava um, depois ele soltava o outro, e aí fazia. Mas o espetáculo era muito lindo.
Ah, eu acho que uma das coisas do Cirque du Soleil, não, uma não, né? São várias, mas essa beleza dos cenários
é
lindo
é
demais,
muito,
né?
Bonito. Por exemplo, lá, porque eu subo, porque eu perco a menina, que tem um ataque do pessoal, vou dizer aqui do mal, mas eu não sei se eu posso falar isso, mas eles entram, que eles atacam a festa do imperador, que tinha as duas meninas que estavam fazendo aniversário. Eles pegam e aí eu fujo com as meninas para um barco. E o barco vai. E eu estou no barco. De repente o barco cai, a gente rola, tá entendendo? Cai numa rede lá embaixo, eles pegam a gente. E aí eu já vou, já apareço deitada numa praia.
Que lindo.
Teuda, desafio. Mais um desafio. Você é movida por esses desafios?
Sou. Se você falar assim, você não faz, eu vou fazer.
Se alguém vier e falar, você não faz.
Você não faz isso, eu faço.
Eu vou fazer.
Aí que te...
Se não der certo, foda-se, não é? Mas eu faço.
Mas você faz. Nesse espetáculo mesmo, teve coisas que você achou que não ia fazer e acabou fazendo.
Acabei fazendo. Eu fiquei um tempo lá, eles fazendo experiência comigo. Sobe isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, não sei o quê, não sei o quê, para ver se eu ia dar conta.
Para também decidir quais que eram os limites dos movimentos. Assim.
Se eu ia dar conta de fazer o espetáculo.
E deu, né?
Dei conta.
Ai, eu já tô querendo assistir isso. Deve ter
deve
na internet
gravado,
aqui,
DVD.
Neste mundo online. É. Deve ter algum trecho
gravada.
Pra gente.
É, quem assistiu a Teuda no K... do Cirque du Soleil, comente aqui
comente
se você
aqui.
Conhece algum link.
O cara era muito bonito.
Comente aqui nesse episódio, né?
O cara era muito bonito. Eu não tenho nenhum registro. Eu já tive, hoje eu não tenho mais.
Você gosta de registrar as coisas?
Alguns eu gosto. Por exemplo, eu queria ver o cara.
Ah, mas a gente vai fazer isso. A gente
eu
tá agora na busca.
Outro dia que eu te falei, eu vi A Alma Boa de Sete Suan.
Que foi
eu
aquele
fiquei impressionada
começo.
Porque eu ando o palco inteiro de joelho.
Ah, que você até falou aqui, óbvio. É. Ah, olha só.
É uma loucura você falar. Eu falei, gente, eu ando o palco de joelho. Porque hoje meu joelho não dá conta de nada.
Não.
Mas a vida é assim,
né? É assim
né?
mesmo.
Você vai estar tendo, vai perdendo e vai tendo que se virar dos quatro para você fazer o que você tinha que fazer.
Agora, isso é... perna de pau é muito incrível também, né?
Ah, é uma delícia.
É difícil?
É difícil. Nós aprendemos em Diamantina, que são aquelas ladeiras, assim.
Não. Com aquele paralelepípedo.
É, eu caí uma vez na ladeira. Mas não machuquei, você acredita?
Tem algum segredo, a técnica, assim, para...
Você
equilibrar.
Não pode parar, você tem que ficar mudando o peso de um pé para o outro. Você fica assim, ó.
Por isso que tem um sambinha, parece que o boneco está sempre dando uma sambadinha.
É, como se fosse um dadinho. Você fica fazendo isso.
Nossa, mas olha só.
E a primeira coisa que eles ensinaram a gente foi cair da perna.
Mas cair acidente.
O jeito certo.
Se caísse.
Se você vê que você vai cair, você estica uma perna para cima, vira o corpo. Você cai de bunda e vai embora.
Pra você ver, né? É algo tão artístico, tão lúdico, né? Imagético assim, mas é muita técnica.
Muita técnica.
E é muito o que é a vida, né? Você tem que saber cair. Aprender a cair.
Aprender a fazer máscara.
O ator tem que saber cair, né?
Tem que saber cair. Tem que saber cair e lidar com tudo, né? Nesses anos todos. Teuda, já teve alguma situação de vocês em cena que você falou, meu Deus, como vamos sair disso? Já aconteceu?
Já. Branco é uma coisa desgraçada.
Ah, é.
Eu tava fazendo Romeu e Julieta. O teatro assim. Oh, meu Deus. E aí, naquela hora que eu saio, converso com o Romeu, não sei o quê, e ele fala, vai, que coisa, eu vou embora, né? Eu vou embora para dentro do carro. Aí ele fala, toma aqui uma gorjeta, né? Eu falo, não, senhor, propina não, e bato a porta do quarto. Aí eu tenho que abrir a janela, meia janela e enfiar a mão assim, pegar a gorjeta. O povo cagava de rir, né? E eu tinha que fazer isso e voltar. Mais um dia, eu... eu embalei aqui as pernas de pau, uma na outra, e fiquei meia doida na hora. Eu falei, e agora? Eu, em vez de abrir a janelinha, eu abri a porta do carro e saí. Aí dou de cara com o Eduardo assim, não tinha o que falar. Olho pro lado, tá a Vandinha lá em cima, não tinha cena com ela. E eu peguei meu leque e ficava, mas que loucura.
O que eu tô fazendo aqui?
Mas que loucura. Até que a Vandinha achou um texto lá, que ela entrou e eu... Entrei no carro e saí lá do outro lado. Mas isso foi uma coisa assim, difícil.
É muito jogo de cintura.
Bom, a gente está encaminhando assim, para o final do episódio. Eu queria saber do galpão, do futuro do galpão. O que, que tem de plano do galpão? Tem temporada maior para fazer? Como é que está?
Nós estamos com uma agenda bem grande. Porque nós estamos com... O cabaré.
Em cartaz, inclusive, aqui em São Paulo.
Pois é, lá no Sesc Belenzinho, de quinta a domingo, às 20h, se faz favor de ir.
Ingressos disputadíssimos.
Nossa, disputadíssimos mesmo.
Vocês vão lá.
Aquele Sesc é lindo, vale a pena.
Lá,
né?
É bonito, né?
É bonito demais.
Eu também gostei muito.
E aí
lá.
Tem uma temporada, além do
Sesc
Belenzinho.
A gente tem vários festivais que a gente tem que ir. Porto Alegre, tem vários festivais. Nem sei te falar, que eu não estou com a agenda aqui. Mas
as redes sociais...
Tem outro espetáculo do Galpão, que é de Tempo Somos, que eles vão fazer uma temporada agora lá para o Nordeste. Então, parou. Mas nós estamos com um projeto. Nós estamos com um projeto muito importante. Nem sei se eu posso falar isso aqui.
Começou, termina, Teuda. Começou, termina.
Fala. Qualquer coisa a gente corta.
Nós estamos com um projeto muito importante. Nós estamos querendo fazer... agora deu um nó na cabeça para eu não falar. Ensaio sobre a cegueira.
Nossa.
Uau!
Não é?
Saramá.
O diretor vai vir. Quer dizer, eu não sei nada. Só sei o nome. Já estou lendo, já vi o filme. Achei o filme muito difícil de ver. Tudo muito branco. Você fica cansada ali de ver. Mas já estou lendo o livro. E assim, eu achei maravilhoso. Esse foi um projeto que outro falou e eu falei, nossa, já botei no cara, pá.
Mais um desafio, vamos embora.
Vamos embora.
Vamos fazer.
E quem está interessado, então, tem que seguir as redes sociais do Galpão para saber de toda essa agenda.
Pode, querida.
Instagram.
Tem até um QR Code, não tem? Eu não entendo disso.
Ah, mas tem.
Tem um QR Code que você entra lá para saber do Galpão.
É, tem o site do Grupo Galpão. Tem Grupo Galpão no Instagram, tem Grupo Galpão no Facebook, tem em todos os lugares. Grupo Galpão, é só pesquisar como Grupo Galpão.
Tá aqui, já
achei. Que você encontra.
Tem aqui a temporada de cabaré.
Eu não entro em rede social.
Você não entra, Teuda? Mas você tem um perfil nas redes sociais.
Tem, mas não fui eu que fiz, não.
Foi seu filho? Não.
Foi meu amigo.
Teu amigo que fez. E o João que atualiza?
Atualiza, agora eu não sei se ele está atualizando.
Está atualizando, tá, sim, porque tem foto sua falando do espetáculo, eu vi.
Ele está cheio de trabalho, ele está com o espetáculo lá em Brasília, depois vai para o Rio, sabe? Eu estou achando linda a carreira dele.
Seu negócio mesmo, Teuda, é aqui no Cara a Cara, vem para o teatro para a gente trocar junto.
Não é, não?
Não é?
É, sim.
É isso.
Eu adoro.
Então já fica esse convite, vamos ao teatro, né, Teuda? Faz tão bem.
Vamos ao teatro. Outro dia, o espetáculo de quinta-feira ou sexta-feira, ou sábado, sei lá, foi uma menininha de uns 5 ou 6 anos, assim, lindinha. E na hora que ela viu o povo dançando lá no palco, ela enlouqueceu, puxava a mãe, vamos, e a mãe não queria ir, ela, vamos, mãe, eu falei, vai dançar com ela, porque eu sou a dona do cabaré, ficou sentada, falei, vai dançar. Aí a mãe foi, mas a menina desbundou, ela rodava, ela dançou o palco inteiro, dançou com todo mundo.
Que liberdade, né?
Que liberdade. Depois eu tenho que ir lá e botar ela pra fora, botar todo mundo pra fora.
Ah, aí o coração, aquela linha personagem e pessoa, né?
Ah, mas a mãe dela foi esperta, já pegou ela antes.
Inteligente.
Mas lindo, mas muito lindo, assim, como as pessoas se envolvem com a peça. Sabe? Se envolvem com a peça.
Que delícia. Então, cabaré, todo mundo, consulte aí a agenda do Grupo Galpão. No Instagram, Grupo Galpão, como o Felipe disse, tem site, tem Instagram, e a programação tá lá, já fui dar uma conferidinha. Teuda Bara também tem Instagram, ela não tá lá sempre, mas se você quiser também ver as fotos, saber das notícias, é isso aí. Felipe Vidal tem Instagram também.
Nós temos, né? Nós temos e nós estamos sempre atualizando. Teuda, eu vou te seguir no teu. Eu vou ficar esperando pra você
também,
me seguir de volta.
Também.
Não, você vai entrar no meu pra eu te responder. Né?
É assim mesmo.
Então, bom, eu não sei.
Ai, se você não me responder, eu vou ficar triste. Fazendo cena.
Vamos fazer os créditos.
Gente, é o seguinte, a gente podia ficar aqui falando horas. Isso que a gente falou tanto de teatro, né? Do Galpão, que é tão bonito. A gente nem falou de cinema, a gente nem falou de televisão.
Cinema!
Teuda tem que voltar depois pra gente fazer uns 15 episódios.
De filmes que eu fiz.
O Palhaço.
As Órfãs da Rainha. O Lodo. Eu não vou lembrar tudo.
Ou seja, a gente já tá dando aqui a dica do cabaré, mas também pesquisa por aí, Teuda Bara, pra assistir Teuda no cinema, pelo amor de Deus, que algum streaming deve ter, né?
Eu acho que sim.
Ah, com toda certeza. Vamos pros créditos.
É isso aí, esse programa, o Sobretudo de hoje, teve produção da Natália Galego, muito obrigada por mais essa, Nath. Trabalhos técnicos da Gisele Sartini, da Marina Ofali. Valeu, meninas, como sempre, brilhando aqui. A gerência de jornalismo é da Valesca Quintela, nossa chefe. Felipe Vidal, muito obrigada.
Muito obrigado, Fernanda Azevedo. Teuda Bara.
Obrigado, vocês dois. Adorei.
A gente amou essa energia pra cima desse
pra
Sobretudo.
Cima.
É pra cima que a gente vai.
Até o próximo.
Beijo.